Bom dia. Falando um pouco do trabalho anterior, né? Podemos dizer que a gente prestou um serviço relevante, razoável, né? E agradecer as meninas que deixaram a gente, né? Porque com certeza colaboraram muito, a gente teve muito aprendizado com elas, com as que deixaram anteriormente também, porque a gente ligava, pedia opinião. Nesse novo pleito, a gente tem novas intenções, né? Como a gente já debateu, discutiu aqui nesse conselho, nós sempre trabalhamos em cima das atribuições e das denúncias que chegavam pra gente. Hoje a gente tem uma visão diferente e a gente procura prevenir, né? A gente está com um projeto muito legal para as escolas, a gente ainda não apresentou, né? Nós vamos procurar aí a secretária de educação para apresentar o nosso projeto. A gente quer levar conhecimento da escola, mas na verdade trabalhar com as crianças esse ano, até o dia 18 de maio, para eles saber identificar o abuso. Para que essas crianças, elas procurem um professor, alguém de confiança, o conselho e relatar o que está acontecendo com elas. A gente vê hoje que a situação do abuso, ela é muito velada. O pai e a mãe dentro de casa, eles acham que por filho ser comunicativo, é uma criança brincalhona, ela vai contar. Né? O meu filho é muito esperto, de todos os casos que a gente atendeu até hoje, toda mãe fala, não, mas imagina, não aconteceu. O meu filho é muito esperto, ele me contaria. E é corriqueiro a gente notar que todas essas crianças, elas não contam, né? Elas por medo, por vergonha, e a gente quer trabalhar com as crianças esse ano, pelo menos saber, para elas saber procurar ajuda e no momento certo. Porque a gente entende que isso ocorre, infelizmente, no Brasil todo, no mundo todo, né? E a gente quer mudar a realidade de Bandeirantes, abrir os olhos para a questão do abuso, pedir a consciência e ajuda da comunidade para que eles se suspeitam do abuso, maus tratos também, né? Mas como a gente está falando especificamente do abuso sexual, a exploração sexual, que identifiquem, né? Se suspeita de algo, procure o conselho tutelar, né? Procure o Disque 100 Direitos Humanos, mas não deixe de denunciar.
Natiele, a questão do abuso hoje, seria a infração que está sendo tá mais em evidência contra o menor e o adolescente hoje?
Não há um parâmetro assim, pelo menos não dentro de Bandeirantes, né? Com relação ao abuso, por ser tudo sigiloso, a gente não tem como comparar.
Não só em Bandeirantes, assim, mas eu falo assim, a nível nacional.
O que a gente acha é que, como há, como eu disse, que é muito velado, essas crianças estão muito expostas hoje, né? Pais muito omissos, criança muito na rua, é criança que vai sozinha para a escola, a gente entende até que não tem com quem deixar e vários outros fatores. Só que a gente esquece que hoje em dia, tem pessoas muito maldosas, né? A gente não entende o que tem na cabeça dessas pessoas, onde aborda essas crianças, onde familiares abordam dentro de casa. E se a gente não tomar conta disso agora, a gente está tendo aí, nível nacional, é criança que some, é criança que é encontrada morta, infelizmente, né? Com sinais de violência sexual. Se a gente não tomar conta disso agora, esses números só vão aumentar.
Vou pegar um bom dia aqui da Gisele Vasconcelo, né? Ela que, pela primeira vez, está no Conselho Tutelar. Gisele, primeiramente, bom dia, né? Falando aí, como que você viu, como que foi esse primeiro impacto aqui dentro do Conselho?
Bom dia, Denilson. Bom dia a todos ouvintes da rádio. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e também quero agradecer a todos que confiaram em mim e me deram o seu voto. Porque se estou aqui hoje, é por causa deles, que me conhecem e sabem que sou capaz e responsável com o meu trabalho. Bom, Denilson, ainda não estou a par de todas as leis do Conselho, mas em breve, se Deus quiser, estarei. Já começamos a fazer visita nas casas e também, como a Natiele disse, estamos com projetos novos nas escolas e em breve estaremos apresentando a todos. Um bom dia e obrigada a todos.
Natiele, o que você vê para este próximo colegiado para este próximo ano? Você acha que essa ajuda, esse projeto de vocês, é o que faltou nos outros anos? Talvez essa aproximação da comunidade, aproximação também das mídias para estar divulgando como que é o trabalho do Conselho?
Sempre há, não tem como falar que não houve a falha, mas é tudo muito complicado, né? A gente hoje tem uma demanda alta e não é possível fazer tudo. O que houve não teve planejamento, né? O que a gente discutiu muito aqui, a gente né, já elaborou um cronograma, e o que a gente pretende é colocar em prática o mais rápido possível para a gente começar os trabalhos, né? A gente fala em projeto, mas o que a gente ressalta é a prevenção. Nós não conseguimos elaborar a prevenção, sempre foi um foco, a gente fazia assim, mas de forma indireta, e hoje a gente vê essa necessidade. Então a gente se planejou para isso, e graças, se Deus quiser, né, fé em Deus, a gente vai conseguir colocar isso em prática assim, e levar conhecimento dessas crianças, essa situação, né, que o corpinho delas é sagrado, que ninguém pode tocar, explicar para elas o que acontece, quem elas podem procurar como ajuda, porque às vezes, se isso está acontecendo dentro de casa, e ela achar que ela tem que procurar o papai ou a mamãe e um parente, for o parente dentro da própria casa, a cabecinha dela vai ficar muito mais confusa de ação. Como que ela vai procurar ajuda? Às vezes, né, se a gente for relacionar com tudo que a gente vê aí a nível nacional, até as mães estão presentes, elas sabem o que está acontecendo, então elas dificilmente procurarão ajuda.
Talvez com vergonha, não procura essa ajuda?
Sim, com vergonha. E às vezes também porque a mãe sabe do abuso, né? Pra ela não importa. Tem mãe que, como a gente fala aqui, tem mães que são omissas. Elas não repreendem isso. Às vezes é mais fácil culpar o filho do que o próprio violador ali, o pai ou o padrasto que tá dentro da casa.
Natiele, você pode aí, uma coisa que nós não fizemos, apresentar as cinco conselheiras desse colegiado agora?
Posso sim. Hoje a gente está à frente aqui, as cinco conselheiras. Hoje tem a Daniele Zamboni, né? Nós fazemos parte do pleito desde 2013. Das novatas, a gente tem a Gisele Vasconcelos, está presente aqui hoje. A Wanda Storer e a Sidneia Ribeiro. A gente se reuniu bastante já, né? Nós já tivemos 3 reuniões desde o dia 10, onde a gente colocou todos os pontos fracos deste conselho e os fortes, né? Pra gente procurar melhorar mesmo. E é de grande valia delas também, elas se mostram muito empenhadas em ajudar com tudo que a gente pontuou aqui, que é de negativo em Bandeirantes, né? Independente das forças que às vezes puxam a gente para trás, independente do poder público, às vezes, né? Que deixa... né, deixa a desejar aí. Eu acredito que a gente vai conseguir esse ano e a sociedade de bandeirantense vai ficar muito satisfeita com o nosso trabalho, sim.
As leis muitas vezes não ajudam, né?
As leis quase nunca ajudam, né? Principalmente as que vêm em confronto com o direito da criança, no aspecto criminal, né? Que a gente fala. Não há na sociedade o que faça. Por exemplo, a mãe que perdeu o filho aí, vítima do infanticídio, ou quando a gente fala, tem como lembrar agora da criança de Chavantes, né, que foi abusada aí, encontrada morta, e não há o que fazer, ainda que o humilhante estivesse ali vivo hoje, a gente não sabe quanto tempo ele poderia ficar preso, daqui a pouco está na rua de novo, infelizmente, e abordar outra criança.
Natiele, muitas pessoas confundem, muitas vezes, aí, o trabalho do conselho?
Confundem, né? As pessoas entendem que onde tem conselho tem que ter criança. A gente vai trabalhar bastante também para explicar para a sociedade qual o trabalho do conselho, que a gente aplica medida de proteção, né? Nós não executamos as nossas próprias deliberações, nós apenas vamos aplicar. Onde a gente tem que ter um foco maior, a gente sempre vai ter diligência, vai visitar as famílias, sim, isso é nítido. O que não vai ocorrer e não pode é a gente usurpar outras funções. Função de psicólogo, de assistente social, né? Que às vezes a gente entende que as famílias estão preocupadas, elas querem uma ajuda, que essa resposta não pode vir do conselho. Às vezes eu não posso conversar com o filho dela porque eu não sou capacitada para isso. Eu não posso dar uma orientação que às vezes vai contra, né, contra as nossas forças, uma vez que eu não sou preparada para isso.
Uma ideia, mais ou menos. Vamos citar aqui hoje o Parque do Povo, onde tem uma reunião grande de adolescentes, menores. Muitas pessoas falam assim, o conselho, a gente ouve bastante isso, né? Principalmente em redes sociais. O conselho tinha que estar lá, o conselho tinha que agir. Isso é parte do conselho ou isso é parte dos pais que não estão cuidando do seu filho e deixa o seu filho sair e depois joga essa responsabilidade para o conselho?
É exatamente como você disse. Até porque o adolescente ele tem seu direito preservado de ir e vir, né? Ele está apto a ir e vir, né? Ele pode ir no Parque do Povo, ele pode ir numa festa. O que as pessoas confundem talvez é o que ele esteja fazendo lá, né? Se ele está bebendo, de onde vem essa bebida, que ele é a vítima. A gente tem sempre colocado isso na cabeça dos pais, que alguém forneceu, isso é um crime. está tipificado nas leis, né? A gente tem hoje, a gente tem hoje ciência, tem que ter a ciência de que ele é uma vítima. Alguém forneceu essa bebida, vendida ou gratuitamente, quem cometeu o crime é quem entregou a bebida e não o adolescente. E a gente tem que questionar esses pais, né? Onde eles estão quando os filhos estão lá no Parque do Povo fazendo alguma coisa errada ou em outro lugar. Eles vão falar que estão trabalhando e tudo, a gente entende, mas assim como eu tenho os meus filhos, você tem os seus, a gente tem que entender que é uma responsabilidade, né? E a gente tem que saber onde eles estão, né? Eu lembro que eu tinha lá meus 15 anos e até mesmo com 18 morava com a minha mãe e onde eu ia... dizia onde eu estava, minha mãe ligava, tinha essa consciência. Não era libertinagem, né? O que a gente entende é que os pais hoje não têm controle sobre os filhos, né? E delegam essa opção para o Estado, não só o Conselho Tutelar, assim como a escola, né? A escola hoje, infelizmente, ela não está mais ensinando nossos filhos, educando, né? Ela está ensinando aquilo que tem como competência os pais.
Mas, assim, se estiver acontecendo um fato desse, eu ver ali um adolescente bebendo, um adolescente em uma festa que está se embriagando, usando ali entorpecente, posso estar entrando em contato com o conselho recebe essa denúncia, vai estar verificando, ou isso não é parte do conselho?
A gente não tem uma norma geral, o que a gente entende é que se tem um crime ocorrendo, né, como você me escreveu, né, esse crime tem que ser autuado. A polícia vai dar o flagrante e os que têm que ser identificados, os violadores, eles vão ser identificados e representados. O conselho pode sim agir. O que acontece é que a gente não tem o poder de polícia. A gente pode identificar os adolescentes, prestar um atendimento para eles, né? Localizar esses pais para que levem seus filhos ao médico, se for preciso, ou para casa, né? Sempre convidar o adolescente a se retirar, porque a gente não pode tirá-los à força, né? E posteriormente, tá chamando eles aqui, né? Convidando eles aqui para comparecer no conselho de uma forma bem amigável para a gente conversar e advertir eles de que eles têm que estar presentes na vida dos filhos, né? Assim como todo pai capaz e não que não é omisso faz, né?
Mas talvez será que isso por falta de conhecimento não foi um erro lá atrás que o conselho possa ter produzido na comunidade quando aí pedia, emitia autorização para festas ou ia em festas ali na portaria pegar documentos, ficar verificando documentos? Talvez não foi um erro que o próprio conselho ocasionou?
Pode também, mas eu acho que de onde originou isso? Isso é a visão particular, tá? Eu acredito que isso vem lá do Código de Menores. Quando a gente tinha o comissário da infância, se eu não me engano, né? Ele tinha esse poder de represária. Então, quando extinguiu-se o Código de Menores e o ECA entrou em vigor, as pessoas entenderam, pronto, agora não tem mais só um, são cinco. São cinco para fazer o trabalho dos pais. E coisa que a gente hoje, né, graças a Deus, a gente tem tirado da cabeça da população. Tem muitos pais que vêm aqui e falam, olha, hoje eu consigo controlar meus filhos. A gente não vê isso de todos, infelizmente, porque se você deu a liberdade hoje com 10 anos, daqui a pouco com 15, você não vai segurar mais. Deveria, mas não vai. O que acontece é que muitos vêm e agradecem. Que eles entendem que, bom, poxa, de verdade, eu deixei meu filho muito assim, eu que ocasionei isso, então se eu tiver um pulso mais firme, ele vai me escutar. E muitos realmente escutam, eles têm medo dos pais, né?
Isso de estar em porta de eventos, estar emitindo autorização, isso não é de função do conselho, né?
Não, não é. O que houve foi divergências, né, de entendimento de conselhos anteriores, a nível nacional, que entendiam que o conselho poderia fazer um modelo de autorização, né, a gente não assinava, o modelo de autorização onde era emitido no conselho. Aí os pais viam, eles preenchiam esse modelo e levavam. Então criou-se a cultura de que o conselho deu essa autorização, de forma velada, mas deu, né, foi um erro, mas hoje em dia isso não tem mais.
Hoje aqui, vocês trabalham num consentimento geral ou cada uma tem o seu entendimento? Você está no seu dia de trabalho aqui, você vê uma situação, é o seu entendimento, você chega aqui, se reúne com as outras quatro, conversam para tomar uma decisão?
Hoje é o colegiado, né? A não ser que for ali de forma emergente, emergencial, no plantão, à noite, por exemplo, de madrugada, que não tem como, né, contatar cinco. Então, as duas plantonistas, elas estão aptas ali para tomar qualquer tipo de decisão. E nós três, que não tivermos o plantão, vamos apoiar, porque no momento emergencial não tem o que se fazer. Elas têm que pensar rápido, elas têm que tirar a criança de situação de risco, e a maneira que elas agir para a gente está correto. Quando é caso, quando é mais casos semanais, casos que a gente já acompanha, quando são medidas de proteção, o que a gente entender vai ser sempre em colegiado. A gente vai votar e o que a maioria disser, a gente vai ter que acatar. Ressaltando a respeito da festa, que você disse que a gente tem que ficar em porta ou não, o dono do evento, ele tem a ciência, ele sabe disso, é que eles... Às vezes, né, muitas vezes, fecham os olhos, mas eles sabem que eles são proprietários do evento e eles têm essa responsabilidade. Eles têm que contratar os seguranças do evento, cuidar para que, se menores entrar, não seja fornecida a bebida. Eles têm que cuidar disso, até porque a lei prevê crime, né, para isso. A gente tem sanções até muito pesadas, a gente sabe que hoje a caneta é forte para isso.
Tem algum telefone de emergência?
A gente tem, né, o telefone do plantão, é o 999-21-5433, e o de horário de expediente, esse funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, que é o 3542-6582.
Algo mais, Natiele?
Tenho, sim. Tem pessoas que, às vezes, entram de Bandeirantes, conhecem as 5 conselheiras, tem muito medo de se aparecer nas denúncias, não falam pra gente, e a gente tem o Disque 100, gente, ele é muito atuante, né? Ah, eu tenho medo porque eu conheço a fulana lá dentro, ela vai conhecer minha voz, ou vai chamar outra e a outra vai, sei lá, se envolver, eles, né? Tem esse medo, realmente, tem o receio, então pode ligar Disque 100. Disque 100, gente, é só apertar 100 e ligar e fazer a sua denúncia. E hoje aceita até de celular.